Pessoal, é um prazer hoje estar conversando com o pessoal da Grêmiopédia, no nosso canal, que está começando a divulgar a história do Grêmio, de gremista para gremista. Então é um prazer estar com vocês aqui, com o Diego, com o Maicon, com o Júnior, e gostaria de saber um pouco sobre a história da Grêmiopédia, como surgiu, quando surgiu.
Tudo bem, Fábio?
Tudo tranquilo.
Bom, vou começar aqui, porque já eu sou o Diego, já para me apresentar para todo mundo. Bom, vou começar com a ideia de quando surgiu, né? Já que esse início aí foi basicamente um outro projeto que eu tinha, que na verdade acabou resultando na Grêmiopédia. Há muitos anos atrás eu tinha um projeto que era o Clique Grêmio, na verdade. Eu comecei ali num blogzinho ali, querendo reunir informações sobre a história do clube. E daí chegou num ponto em que eu vi que aquilo, se eu quisesse que realmente fosse algo efetivo, que tivesse colaboração de muita gente, seria necessário realmente migrar para um modelo que era a MediaWiki, né, que era mesmo da Wikipédia, para a gente poder ter ali um acervo histórico e realmente comportasse a história do Grêmio, porque realmente não é pouca coisa. E foi dali que surgiu, em 2015, a ideia da Grêmiopédia. Iniciou uma coisa pequena e estaria pequena até hoje se não fosse a colaboração dos meus amigos aí, que praticamente levam a Grêmiopédia. Hoje em dia, eu fico na retaguarda aí do negócio. Os mestres dos magos, a gente brinca, né? Mestres dos códigos, na verdade, que eles fazem código de tudo ali. A gente consegue gerar estatística, tudo graças a eles, sem dúvida nenhuma.
Não, perfeito. E o que vocês disponibilizam no canal?
Então, a gente tenta reunir tudo sobre tudo do Grêmio, mas basicamente a gente distribui assim as fichas de jogos, né? Com base nelas a gente desenha a história. Hoje em dia a gente está até variando mais, buscando dados de outros esportes, futsal, atletismo, automobilismo que o Grêmio teve ao longo da história, mas o foco maior é o futebol masculino, como a instituição é, o foco é no futebol masculino, mas o interesse é tudo sobre tudo do Grêmio, o que envolveu o Grêmio como instituição, a gente tem interesse e a gente tenta disponibilizar no site.
Então vocês pretendem falar sobre os esportes amadores também?
Sim, até já temos alguma coisa. Por enquanto, assim, a gente começou a focar nisso durante a pandemia, então a gente primeiro reuniu o que a gente tinha de acervo, cópias e coisas, até temos um outro colega que é mais focado nisso, que é o nosso colega Leonardo Reis, ele é muito focado nos outros esportes. Primeiramente, a gente está reunindo o que a gente já tinha de rascunho, de revistas, de livros, e posteriormente a gente vai focar com pesquisa mesmo, mas agora está tudo fechado, né? A gente não tem como ir para a biblioteca, etc., acervos de jornais, mas a ideia é ter tudo sobre tudo. Falou de Grêmio, usou o escudo, vai entrar.
Porque até coisa que não fala de Grêmio, né? Porque a gente tem uma ficha, por exemplo, teve um jogo lá do Zidane lá na Arena, tá na Grêmiopédia. Chegou perto do Grêmio, já tá na Grêmiopédia também.
Não, bacana, porque é bem interessante, porque o Grêmio na relação com o esporte amador, ele, além de ter tido um leque muito grande de esportes, né, o Grêmio também foi proeminente em alguns deles, como o Thomas Kohr, que vestiu a camisa do Grêmio jogando tênis, né? Nós temos o Mequinho, que foi o maior enxadrista do Brasil, que vestiu a camisa do Grêmio, está vivo ainda, mora em São Paulo, né? Nós tivemos o Volmiro Herbstreit, foi corredor, multicampeão aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, né, conhecido nacionalmente, além do vôlei, basquete, boxe, automobilismo, nós tivemos inúmeros esportes, bocha, bolão, e isso é muito interessante, né? Porque remete de um Grêmio, de uma época que o Grêmio era um clube social, ele não visava apenas o futebol, né? Inclusive o futebol feminino, que também nós temos um histórico do passado, da década de 80, onde nós tínhamos um futebol feminino iniciante, mas com sua participação, o próprio futebol de salão, né? Então é um assunto bem interessante.
Eu ia comentar ali, olá para todo mundo, eu sou o Maicon. O site, apesar de ele começar em 2015, né, eu pelo menos considero o projeto Grêmiopédia um projeto bem recente, né? Então, como o Diego começou a dar um histórico ali, 2015 e 2016 foram anos assim que nós usamos praticamente para conseguir estruturar alguma coisa dentro do site, né? E essa questão dos outros esportes, eu acho que ela pega um gancho junto ali com a questão da volta do feminino, que é o que você citou ali. Porque em 2017 eles reativam o departamento, e daí quando começa essas partidas aí do Campeonato Brasileiro na Série A1, é quando a gente começa a lançar simultaneamente já essas fichas desses jogos, né? Uma vez que o departamento foi reativado, a gente começa a lançar, e hoje a gente já tem um conteúdo bem grande, assim, com relação ao feminino, e eu acho que ele foi o primeiro, assim, outra modalidade, né? Claro que ainda é futebol, mas uma outra modalidade ali. O futebol feminino pegou esse gancho, agora a gente já colocou o futsal, a gente tem colocado alguns dos materiais também da categoria de base, o sub-20, que seria os juniores, né? A gente tem bastante coisa de Copa São Paulo, temos sub-17, que... Então cada um já está focando em outros... como a gente tem uma equipe um pouquinho grande, né? Cada um pega aí um nicho dentro do site e vai trabalhando, e hoje a gente está conseguindo lançar esses outros esportes e outras modalidades do futebol, né? Futebol de salão também, como foi citado aí, o Leonardo Reis está lançando aí, conseguiu material desde os anos 50, 1957, se eu não estou enganado, é onde começa o futsal no Grêmio, e ele está lançando esses dados aí para nós. Então a gente está conseguindo enriquecer o site e isso começou ali em 2017 para frente, né?
Isso é bastante trabalhoso, né, Maicon? Porque a gente que pesquisa futebol já vê que é uma coisa infindável, que não... Nós sempre temos coisas a descobrir e fichas incompletas. Imagina o trabalho que vocês devem ter para ampliar esse leque e ir atrás de outras informações, né? Vocês têm contribuição de outras pessoas, de apaixonados ou torcedores que ajudam a Grêmiopédia?
Sim. A contribuição, só fazer um parênteses, a contribuição seria não só de torcedores do Grêmio, como torcedores de todo o país. Fora do Brasil, às vezes tem um jornalista ou um pesquisador do Uruguai que vai dizer, olha, achei um recorte aqui do Grêmio, manda para a gente já pega, adiciona no site, aí a gente acha uma coisa para ele, ó, aqui achamos também, liga para nós ou manda um WhatsApp, olha, estou precisando de tal informação do São Paulo, ah, vou te conseguir algum contato. Então a gente consegue trabalhar assim, e muita coisa vem de torcedor, de familiar. O Júnior tem umas histórias muito legais, porque o Júnior trata bastante com os familiares, né? De pessoas extremamente emocionadas, né, Júnior? Conta essas histórias aí, porque é contigo, isso daí é muito legal.
E a troca de informações também, né?
Uhum. De outros lugares que a gente recebe também, né? Tem uma história interessante, um jornalista italiano entrou em contato... Não, na verdade eu entrei em contato com ele e ele me proporcionou, assim, fichas que a gente não tinha, Nápoles... Onde o Falcão jogou, Roma, né? A gente não tinha assim, os dados e ele conseguiu jornais pra gente. Isso eu acho muito interessante. Daí ficou realmente com o jornal, o jogo, porque a gente consegue muita coisa assim, né? Tu sabe, né, Fábio? Tu pesquisa há anos isso. A gente consegue. Ah, o Grêmio jogou contra o Barcelona. Tá, primeiro ponto, né? Segundo ponto, quando foi o placar? Ah, temos o placar, temos a equipe do Grêmio. Só que muitas e muitas vezes a gente esbarra na equipe do adversário, né? Não tem. Não sei porque os jornais aqui da capital, eles não remetiam os dados do adversário. E a gente só considera completo quando a gente tem isso, né? E teve um jornalista italiano que conseguiu jornais em italiano pra gente, de até anexou nas fichas, que completam realmente a história do Grêmio, né? Tu pode dizer, ah, o Grêmio jogou contra o fulano, beltrano, ciclano, mostrando ali, né? Esses jogadores enfrentaram o Grêmio. Porque além do adversário, também tem a pessoa que enfrentou, né? E de familiares, alguns familiares realmente entrarem em contato assim, com a gente, até para contar a história assim, deles, para enriquecer ainda mais a história deles dentro do site, porque o site ele não é um site oficial do Grêmio, mas muita gente acredita que é, porque ele é bem estruturado, a gente tenta manter sempre um padrão de informações, e teve o filho do Artigas Pérez, ele atuou ao lado do Assi, lá na década de 30, lá do Lara, foi campeão da cidade, tricampeão da cidade, e o filho dele, que ele acaba falecendo de tuberculose, lá, bom, tuberculose anos 30 era uma doença terrível, né? Ele acaba falecendo, o filho dele tinha um ano, e o filho dele, assim, diz que o neto, filho do filho, agora não lembro se é o neto ou o bisneto ali, do Artigas, que entra em contato comigo e fala assim, ah, tá errado, porque a gente tinha informação que ele era brasileiro, só que ele era uruguaio, E a gente não sabia, a gente desconfiava pelo nome, mas como a gente não tinha nada dizendo que ele era de outro lugar, né? A gente colocou primeiro que ele era brasileiro, que é o óbvio, né? Tu aposta que todo mundo nasceu aqui. E daí ele entra, não, mas o meu bisavô, ele era uruguaio. Então vamos, daí ele me mandou o contato do filho do Artigas, que é o, seria acho que o pai dele, o avô dele, não lembro bem. E daí a gente começou a desenvolver uma história, assim, ele contou tudo, assim, sobre a vida dele. Trouxe fotos, trouxe medalhas que o pai dele deixou de herança para ele, me contou histórias de coisas que a gente só consegue vivendo assim a Grimpédia, sabe?
É um muito garimpo, bacana. Né?
Isso!
Não, bacana, bacana. E sobre as fichas de vocês, quais são os objetivos de vocês agora da Grimpédia? O que vocês estão buscando? Eu sei que vocês completaram uma fase agora de inclusão de dados. Vocês estão buscando o quê? Qual é o próximo passo da Grimpédia?
A gente até, inclusive, conversava, acho que há uma semana, duas semanas atrás, porque todo final de ano a gente senta e revê os objetivos do ano seguinte, né? A gente vê o que a gente conseguiu atingir durante um ano e projeta o ano seguinte. Em 2018, a gente criou o banco de dados da Grimpédia, onde toda a informação, ela não é simplesmente jogada, não é que nem quando a pessoa tem um caderno de anotações. E é dificilmente, ó, tem que contar manualmente quantos jogos alguém fez. Imagina tu contar os 500 e lá vai pico jogos do Derlei manualmente. Então a gente criou um banco de dados e cada vez que tu cadastra um jogo ali, ele te dá todas as informações relativas àqueles atletas, né? E isso é a parte mais importante na nossa visão, era no momento, né? Saber, por exemplo, assim, números de jogos de jogadores, ter todos esses bancos de dados e o que a gente definiu que tinha que ter todos os jogos. Só que todos os jogos... é impossível, a gente não tem todos os dados de todos os jogos. Ainda nos faltam ali em torno de 150 jogos. E que a gente considera incompleto, né? Às vezes a gente não tem um gol do adversário, às vezes a gente não tem a escalação do adversário. Tu sabe, o Grêmio no início, lá nos anos 10, ali tem muitos jogos que a gente não tem nem os gols que o Grêmio fez. E esses jogos são considerados incompletos dentro da história, né?
E a gente... primeiro, né, Júnior? Desculpa te interromper.
É sim, claro, claro.
No início da década, o futebol não era o principal esporte, né? Aqui se praticava turf, bastante, né? O turf, depois nós tivemos o ciclismo também, que foi proeminente aqui no estado, e aos poucos que o futebol foi ganhando o seu espaço nos jornais, né? Então, a gente entende isso, e até uma vez nós dois estávamos conversando que, infelizmente, nós nunca vamos ter todas as fichas completas. Porque muita coisa se perdeu ao longo,
sim,
do tempo.
É, dentro da Grimpédia, o primeiro ponto, sim, era tu definir o que, que vai ser considerado, né? A gente brinca muito, né, entre quem conversa sobre história, os critérios, né? O que, que é jogo do time principal, o que, que não é. Porque se a gente pensar em todos os jogos que alguém vestiu a camisa do Grêmio, daí a gente vai enlouquecer, né, Fábio? Vamos ter 10 mil jogos aí, né? Só entre Grêmio A e B. Então a gente definiu que a meta era o Grêmio A, né? O principal. Mas a gente sabe que tem expressinho, que teve tudo isso, e a gente tenta colocar essas coisas também, né? Mas daí dentro do nosso banco de dados, a gente foca no time principal e ali a gente tenta colocar o máximo de informação possível. Máximo mesmo. Cada coisa nova que aparece, a gente vai lá e tenta incluir, tenta botar. Até esse ano, a coisa mais nova que a gente está colocando no nosso banco de dados é scouts, né? Pô, passe, posse de bola, chute a gol, isso a gente está colocando e já está nos jogos desse ano. Ah, mas tu não vai ter isso para trás? Ah, infelizmente não, né? Não, não tem, nem existe essa informação catalogada, né? Mas daqui para frente vai. Daqui a um ano, dois ou dez, a gente vai olhar, ó, o Grêmio tinha tanto de posse. Não que isso vá ganhar jogo, né? Hoje, né? Mas pelo menos a gente vai poder ver, né? Vai ter um histórico de coisas que acontecem.
Sim, procura fazer.
A gente brincava assim que dado momento a gente ia... chegar uma questão assim de, ah, qual que era a cor da meia do jogador que jogou a quantidade de partidas que usou meia azul, sabe? Porque você consegue compilar tudo no banco de dados, né? Então, acaba virando céu ao limite, né? Você consegue saber. Então, uma coisa interessante desse ano, pelo menos que era uma curiosidade que nós tínhamos, era saber, por exemplo, qual que era a estatística do Grêmio por árbitro, né? Isso é uma novidade, né, Júnior e Diego? Que a gente consegue entrar lá num árbitro lá, sei lá, Eber Roberto Lopes, e saber quantas partidas o Grêmio ganhou, quantas perdeu.
Isso eu não quero nem
entrar. Isso acaba sendo uma coisa bem de torcedor, né? Querer saber, né, com qual árbitro que o Grêmio se dá melhor, né?
Mas, ô Maicon, isso é uma coisa que a gente que é apaixonado por esse tipo de trabalho, tu vai entrando num nível de especialização, num nível de profundidade na pesquisa, que tu quer saber tudo. Por exemplo, eu tenho os lados que o Grêmio entra em campo na arena, que ele começa a jogar, entendeu? Então tu começa a fazer pesquisa e entrar num nível de detalhamento que é absurdo, né? Como tu comentasse, vocês estão fazendo scout agora. Antigamente não tinha. Agora vocês podem começar a colocar daqui a pouco a utilização do VAR, entendeu? O futebol, ele evolui, e as pesquisas também, né? Isso que é interessante. E o que eu vejo de bacana no trabalho de vocês é que tem bastante coisa completa e vira um acervo de pesquisa para o torcedor. Isso é um negócio muito bacana.
É uma coisa, Fábio, que eu sempre digo. Pode parecer besteira e talvez até uma coisa de lunático, né? Às vezes eu tenho minhas ideias meio malucas, né? Esses dias eu estava falando ali no Twitter do que teve gente querendo botar a Fênix como o nosso mascote. E daí o pessoal se rindo e falei, eu acho legal, eu acho bem legal a ideia da Fênix, o mascote. É bem a cara do Grêmio mesmo, nascer das cinzas e tudo lá. Cara, não substituiu o Mosqueteiro tem a sua história, né? Mas eu digo até, seria legal ter um novo mascote, assim, até um mascote emblemático, uma coisa assim. Mas eu que eu digo, eu tenho umas ideias meio malucas. Mas uma coisa que eu acho que no futuro dá pra ter como cultura do gremista é aquela coisa... Quem foi o jogador que marcou a história? E o jogador ter isso dentro da... Porque assim, nós temos alguns jogadores que como eu posso dizer, que incorporaram isso. Por exemplo, o Jardel. O Jael. Jael.
Queco.
Agora me fugiu o nome lá, André Lima. Jogadores que não foram primorosos dentro da história, assim, no sentido, com todo respeito, né, mas não foram jogadores que conquistaram títulos e alguma coisa do gênero, mas que são jogadores que se identificaram com o clube e que, daquela forma que eles atuaram, eles sabem que eles estão, no caso, preservados na história do Grêmio. Então, eu acho que isso é importante. Né? Isso, é aquela ideia, né? Eu sei que aquele clube, aquela torcida, ela valoriza a história. Eu vou fazer bem feito para ficar marcado. Eu acho que isso dá pra gente colocar isso na cultura do gremista e o jogador levar isso para dentro do campo, né?
E além dos novos jogadores criarem essa, esse hábito também de... Eu acho que, na verdade, entra em campo, o cara corre diferente, né? Porque daí ele sabe que ele pode marcar o nome na história. Mas também tem o outro lado, que seria você pegar os heróis do passado, que muitas vezes são renegados ali, que a torcida não lembra, a gente esquece, mas que fizeram grandes feitos, e você valorizar isso, né? Aparece ali no site, destaca, faz toda uma publicidade em cima, porque tem muitos nomes que realmente não tem o destaque que merecem, né? No clube também.
E ao longo desse tempo, o que vocês descobriram de novo? Ou que estava enterrado? Ou algo curioso, algum fato marcante que foi uma conquista do grupo de vocês, da Grêmio Pad?
Bom, vou começar aqui, se me permitem. A coisa que eu considero assim, que nós descobrimos, pode não parecer tão relevante hoje em dia, mas eu acho interessantíssimo, é que a princípio tinha uma estatística que era considerada geral. Eu sei que muitos pesquisadores já tinham uma informação diferente, mas de divulgar não, que eram os citadinos de 64 e 65. Não apareciam em estatística nenhuma. Era como se aqueles jogos não tivessem existido, ou tivessem sido mero amistosos, ou jogos pelo Campeonato Gaúcho, e nós descobrimos que foram válidos pelo Citadino de Porto Alegre, e o Grêmio foi campeão de duas edições, que até então, o público em geral, era desconhecido. Eu achei, esse foi um dos pontos que eu lembro assim, de ser bem interessante, realmente.
E eu citaria o Sul-Brasileiro, né? Sul-Brasileiro de 62... Que também é um título, o grande título do Grêmio à época, né? Que também não é tão lembrado assim, que é um título que, por a gente estar sempre divulgando ele pelas mídias, ele é um título que o torcedor ele acaba entendendo a importância que teve aquele título. E um outro que é esquecido, inclusive, pela CBF, né? Que é o de 1990, o Supercampeonato Brasileiro, né? Supercopa do Brasil, que acabou ganhando relevância na mídia só atualmente, porque... Tem um time aí do momento que ganhou também, mas o Grêmio foi o primeiro campeão lá em 1990 e muitas vezes o torcedor mesmo se esquecia desse fato ou até não sabia, e a gente acaba instigando para que isso fique sempre sendo lembrado, né, que o Grêmio foi o primeiro supercampeão do Brasil.
É, Michael, infelizmente...
E queremos a taça.
Tem algumas
queremos
coisas,
a taça, bem lembrado.
Tem algumas coisas que nós mesmos deveríamos lembrar, incentivar e dar mérito para as nossas conquistas. O supercampeonato do Brasil é algo que o Grêmio deveria estar questionando e ter essa taça no armário há muito tempo. Né? Nós deveríamos fazer por
anos,
nós, né? Isso. O Grêmio é tricampeão nacional de forma invicta. Isso é uma coisa que nós deveríamos valorizar também. Porque todo mundo diz o Inter é campeão nacional invicto, o Grêmio também é. São competições diferentes. Mas todas elas têm a sua importância, o seu grau de importância. Né? Até hoje, nós pesquisadores estamos debatendo se aquela Copa Los Angeles, na volta do título mundial, é um supercampeonato.
É interamericano, né?
É interamericano. Não é um supercampeonato da América. É algo que nós temos que pesquisar, cavocar e descobrir. Então, se nós, gremistas, e por isso da importância de conversar com vocês, de a gente dar espaço para os gremistas que pesquisam e que gostam do Grêmio, é que a gente tem que perpetuar e instigar mais pesquisa, instigar conhecimento, fazer com que os gremistas conheçam a nossa história e possam passar adiante. Porque muita coisa se sabe, mas nem toda a história é correta. Então, no próprio canal eu vou contar muitas coisas e tentar desconstruir um pouco essa história que é contada. Né?
É, falando em história...
Coisas. Tem muita história que a gente pode reconstruir.
Falando em história incorreta, né? A gente pode ressaltar a primeira queda da gente, né?
92.
E o Grêmio subiu em nono. Não, não foi assim. Se tu colocar na contabilidade geral, realmente o clube até ficou em nono. Mas a subida, ela era contabilizada até determinada fase. A partir de agora, tu já subiu. Daqui pra frente, vamos definir quem vai estar em primeiro, quem vai estar em segundo, quem vai estar em décimo. Mas agora tu já subiu. O que vale? O campeonato pra gente... Naquele ano o Grêmio definiu, o Diego conta bem melhor essa história, aquele ano o Grêmio definiu que a meta era subir. Qualquer uma das vagas serviam. Ah, mas subiam 12 clubes. Não importa. O campeonato era subir. E o Grêmio subiu e abandonou o resto do campeonato. Ah, mas ele ficou em nono na classificação geral. Pô, azar. O campeonato era subir. Assim como às vezes a gente brinca, né? Esse ano, por exemplo, o campeonato feminino do Grêmio, o Grêmio pode ser campeão brasileiro, mas o campeonato do Grêmio, que ano passado estava na Série A2, né, a Série B, o campeonato esse ano para o Grêmio feminino era não cair. Pô, chegou a classificar para a segunda fase, melhor, beleza, se ganhar, passar Corinthians, eu acho difícil, mas nada é impossível, é um mata-mata, né? Bom, imagina, passou de fase, mais uma, ganhou, foi campeão. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o campeonato era não cair. Não caiu, ganhou. O campeonato lá em 92 era subir, subiu. Ali o Grêmio estancou, o Grêmio até desistiu do campeonato. E são coisas que são, mas subiu em nono. Mudou o regulamento no meio da competição. Não mudou no meio da competição. Existem jornais que a gente foi atrás.
Muitas mentiras.
É. Existem jornais que a gente foi atrás que tava lá todo o cronograma, toda o... A competição como ela seria antes de começar o primeiro jogo. E a gente subiu com o regulamento embaixo do braço.
Primeiro
mas
jogo
aí...
foi em fevereiro, né? Fevereiro e em janeiro já tinha notícias dos jornais já que a gente colocou no site lá.
Sim, exatamente. Não, e assim, coisas do que nem o Júnior falou uma coisa, até vou corrigir ele. Ele disse que não mudou o regulamento. Mudou. Mas em prejuízo do Grêmio. O regulamento mudou... E deu o ponto de determinados clubes valiam mais que os pontos do Grêmio, por exemplo. Mas o Grêmio, eu sempre digo, o Grêmio subiu. Não, não. O Grêmio subiu como terceiro colocado do grupo 4. Ele não subiu em nono. Quando ele ficou na terceira colocação do grupo 4, ele subiu para a primeira divisão. Aí continuou na competição. Na segunda fase, não se classificou. Só que devido a essa mudança de regulamento que deu pontos extras a alguns clubes, teve um recurso dentro de um processo e abriu uma vaga, e essa vaga que abriu, faltou um clube. Chamaram o Grêmio disse, não quero continuar. O Grêmio desistiu de continuar na competição, poderia ter sido inclusive campeão. Não foi porque não quis. Mas essa história é uma das poucas, uma das muitas, na verdade, mal contadas que nós temos, e temos que desconstruir isso, sem dúvida nenhuma.
é aquela história da mentira contada várias vezes, né?
Exatamente.
Eu conto uma mentira aqui agora. Amanhã alguém repete, depois repete, repete, é verdade.
O 7 a 0 do Inter. O 7x0 do Inter. O que é o
7x0? 11x0.
Não, falo, né? Não, eu digo falar do 7x0, depois tem o 11x0.
7x0 é importante falar mesmo.
Bem, o 7x0 que o Inter aplicou no Grêmio.
48, né?
Registrado na Grêmio Média. Foi contra o time 40. B do Grêmio.
A gente estava falando sobre o Grenal do 7x0. Fala um pouquinho para mim sobre isso, hein?
É, esse Grenal do 7x0 é uma da. É, porque é o maior goleada deles, né? Então, para eles, é como se fosse a cereja do bolo. Mas aí tu vai analisar quem é. Para analisar a escalação, o Grêmio estava lá em Santa Catarina jogando
amistoso. Paraná? Tava no Paraná.
Paraná.
É que o Grêmio já tinha.
Campeonato, né?
Abandonou o campeonato. E aí foi jogar lá e disse, ó. Aí ficou o Inter, que era um baita time, sem dúvida nenhuma. Aplicou 7x0 no Grêmio, que era, na época, o Grêmio reserva. O time B, sei lá. Era uma situação realmente bem diferente,
era,
né?
Era quase os amadores. Gente, era quase os amadores. Era a gurizada mesmo. Se tu pegar a idade de quem tava em campo ali, era os mais jovens mesmo. Porque o Grêmio vai pro Paraná fazer uma excursão, leva o time principal, leva os reservas principais, e quem fica é que joga esse Grenal.
É a rapa do tacho.
É, a molecada mesmo.
E daí entra assim, tu vai, começa a falar do 7x0, né? Do Grenal 7x0. Aí nós vamos chegar no tal Grenal dos 11x0. Que é o Grenal dos 11x0?
Não, mas voltando ali no 7x0, tanto é verdade isso aí que no mesmo dia, que é até tocar a data aqui, ó, aí, com o jogo, 17 de outubro de 48, enquanto o Grêmio tá perdendo esse Grenal aí do 7x0, o Grêmio tá jogando no mesmo dia no Paraná contra o Curitiba, uma partida 3x2 aqui. Como acho o Grêmio tinha sido desclassificado já, o Inter já era campeão já do Citadino, né? O Grêmio tinha empatado com o Renner, tinha perdido, tô vendo aqui, pro São José 3x1 em casa. Daí resolveu fazer essa excursão, já que já não tinha mais nada para fazer no campeonato. Vai lá para fazer 3 amistosos no Paraná, né? E daí nesse dia ele tá jogando contra o Coxa.
A gente, deixa eu só fazer um parênteses. Fala, deixa eu só fazer uma ilustração, né? Nessa época os amistosos pagavam a folha, né? Por isso que tu tem tantos amistosos no interior, tu tem amistosos em Santa Catarina, Paraná, porque os amistosos rendiam dinheiro. O clube lá do Paraná botava dinheiro na mão do Grêmio pro Grêmio ir lá fazer frente e jogar um jogo. Ou seja, era quem realmente pagava a conta. Por isso que o Grêmio, bom, já perdi esse campeonato, vou pro Paraná pagar a folha, ganhar o que eu preciso ganhar de dinheiro, porque eu preciso montar um time pro ano seguinte, etc. E é assim que se deu.
E tu sabe que essa história dos amistosos é bem interessante também, porque ela, veja só, a história ela é repetida. Quando o Grêmio inaugurou o Estádio Olímpico, o Grêmio também fez amistosos com a campanha do cimento. Naquela época também teve a campanha do cimento. Quando o Inter concluiu o Beira-Rio, também fez amistosos para arrecadar dinheiro, cimento e ferro. E o Grêmio fez a mesma coisa também na conclusão do Estádio Olímpico. As equipes B do Grêmio, do Inter, foram muito importantes na história para arrecadação de fundos. Principalmente no interior, porque muitas vezes o time demorava 1, 2 ou 3 anos para ir numa cidade, né? Então, os times B, eles foram muito importantes para isso. E nessa ocasião do 7x0, a equipe que ficou aqui não era apenas formada por aspirantes, como o treinador do Grêmio e a equipe técnica foram buscar jogadores nas faculdades de medicina, onde o próprio Hélio Dourado foi recrutado lá para jogar na base do Grêmio, né? Entre outros. Então era um time bem desfalcado, porque o Grêmio se desfez do campeonato, resolveu não disputar mais, abriu mão e deixou quem estava aqui e quem o Grêmio conseguisse compor elenco para disputar o jogo e o restante do campeonato, né? Não foi só o 7x0.
O lado de lá pensou, é a minha oportunidade, né?
É a oportunidade do meu 10x0, que nunca vai sair. Perderam a última chance que tinham de um 10x0, né?
Vai ficar na história. E daí, né, é nesse mesmo jogo que surge a lenda do 11x0, né?
Não foi no outro jogo?
Não, é nesse
foi,
aí.
Foi outro? Não foi outro?
Foi do 6x0.
Foi do 6x0.
Isso. E o que o juiz anula, deixa de marcar 5 jogos, 5 gols.
Não, é inacreditável essa história, porque eles contam a história muito bem. Eles contam, é que, na verdade, assim, eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas quem tem a mídia do lado é mais fácil de contar a história. Mas eles contam a história muito bem. E uma das histórias que eles contam é essa desse Grenal do 6-0. Eles fizeram 6 gols mesmo. E que anularam, em tese, 5 gols do Inter. E esses 5 gols, o árbitro teria dito que era muito gol para um Grenal. E que por isso que o Inter não ganhou de 11-0.
Mas só quem ouviu isso foi o presidente.
Só o presidente do Inter que ouviu.
Que ouviu isso.
É o Bolzan deles ouvindo só o que queria ouvir, né?
Esse então jogo foi... É os absurdos. Esse jogo foi em 1º de novembro de 38. Grêmio 0, Inter 6, assim.
Mas nós também já fizemos 11-0 em Grenal.
Mas isso aí valeu, né?
Essa história eu vou contar depois.
Mas eu quero conhecer.
É, porque todo mundo sabe primeiro o Grenal, né? Eu sempre brinco, né? O primeiro jogo do Grêmio... Grenal.
Não é só o primeiro jogo.
Não, o primeiro jogo do Grêmio, o Grêmio ganha de 1-0 do futebol. A gente, infelizmente, desconhece o marcador do gol, que é o que torna esse jogo incompleto dentro do Grêmiopédia, né? Mas como é que foi mesmo o primeiro jogo deles? 10-0.
Primeiro jogo
pra quem?
História,
pra eles? Né? Não. Ele não adianta, vai acontecer, pode acontecer o que quiser. Ninguém apaga a história. A história, ela não vai ser nunca apagada. E se depender da gente, que somos os guardiões da história, ela também não vai ser modificada nem contada diferente. Tem que contar certa a história. E a
que
história
conta. O que falta no 10-0 lá? Não tô lembrado, não. Acho que tá completo que essa falta? Ficha aí.
Não, o 10-0 sim. O nosso primeiro jogo de 1-0 contra o futebol, que é... Que daí sim tá incompleto, porque a gente não sabe o artilheiro, né? O goleador. E nem tem como saber o futebol naquele momento. O importante era saber o resultado.
Eu tenho esperança. Eu tenho uma esperança de que alguém vai aparecer com um caderninho ou que o fulano vai dizer que o avô disse e nós
Diego,
vamos
acabar acreditando. Isso aí tá guardado num cantinho, pegando mofo, ninguém sabe o que é.
Mas Diego, claro, vamos pegar ali. Mas olha o que foi. Sabe por que eu tenho essa esperança? Olha o que foi o Grêmio e Pelotas com as imagens do Lara, um achado na época. Então, assim, quando vê, vai abrir uma gaveta ali e vai dizer, meu Deus, aqui, ó, a relação de gols do Grêmio.
Eu não tenho dúvida de que tem muita coisa escondida e guardada em algum canto muito relevante sobre a história do Grêmio. Eu não tenho dúvida.
Inclusive no próprio clube, daqui a pouco tem.
E no próprio Estádio Olímpico. Eu não sei se vocês sabem, até... quando o Estádio Olímpico foi... foi lançada a pedra fundamental, o Grêmio enterrou uma mala gigante, cheia de flâmulas, livros, camisa, tem muita história lá. E não se acha, não se sabe a localização certa onde está essa mala.
Não sabia.
Então, o dia que abrirem o entorno do Olímpico, provavelmente se encontrem essas relíquias lá.
A lenda quando da mala do Olímpico.
Quando vê, tá lá o gol e a gente não sabe. Porque, assim, ó, querendo ou não, nós trabalhamos com uma ideia do quê? Não era uma época que se preocupava com isso. Teve uma preocupação ali, até aquele livro Passado e Presente de um Grande Clube, é um ponto ali que eu cito como exemplo de alguém que se preocupou, olha, vamos fazer um levantamento. Mas isso é muito precário.
Sim.
Não era aquela coisa, não, é uma coisa, até porque não tem como, né? Imagina, reunir informações naquela época não é fácil. Até hoje a gente vai com a ficha, tem nome de jogador que, pelo nome que tá escrito na ficha ali, tu nunca ia descobrir quem era, né? Nomes totalmente absurdos, né?
Sabe, tem os livros do Grêmio,
que eu acredito.
Tem os livros do Grêmio que tem a relação dos jogos, e ali a gente vê, vocês já devem ter passado por isso, Grêmio e Brasil. Mas qual Brasil? De Pelotas, de Farroupilha, da onde? Só que aqueles pesquisadores, Edson Pires, o seu Bordin, que fizeram essas pesquisas mais profundas do Grêmio, a gente também tem que levar em consideração que era uma outra época. Por cara ter uma informação de um jogo, ele tinha que ir a Novo Hamburgo, pegar um ônibus e mexer nos jornais, conversar com pessoas, sabe? Levava uma semana, duas, para ter algum tipo de informação. Hoje nós entramos no Google, entramos na Grêmiopédia, entramos em vários canais, e tu tem tudo. Tu tem o número de faltas, quantos sprints o jogador deu, quanto tempo ele ficou em campo, se o VAR atuou ou não atuou, se o cara olhou para o lado direito ou para o lado esquerdo, tem 200 câmeras em campo. Então, hoje é muito mais fácil. Então, eu particularmente, nas minhas pesquisas, eu não me preocupo com os dados atuais. Os dados atuais estão muito bem supridos pelo acervo de informações que nós temos. O que me preocupa é o passado, porque o próprio Grêmio já teve dois incêndios, né, que nós perdemos muito material, tanto de quadro social quanto de documentos, tanto lá na Caldas, lá na época do centro, quanto no próprio Olímpico. Então, até uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Nós todos estamos participando da APFUG, que é um embrião de uma associação que pesquisa o futebol gaúcho. Dentro disso, uma preocupação que eu vejo é que muitas vezes, o que, que eu fazia? Quando eu ia pesquisar algum documento no, na biblioteca, ou no Moisés Velhinho, ou no centro, eu levava uma máquina fotográfica, porque eu via que aqueles documentos estavam tão deteriorados e eram tão mal cuidados e com muitíssimo pouco recurso dos órgãos governamentais para que a gente mantivesse aquele acervo perene, eu comecei a tirar foto. Então eu vejo que aos poucos a história ela vai morrendo. E o trabalho que a gente faz, que vocês fazem, é extremamente importante para a gente poder resguardar essa história. Eu não sei qual é o sentimento de vocês, o que, que poderia ser feito oficialmente pelo Grêmio ou pelos órgãos de pesquisa, o que, que a gente poderia fazer para melhorar no sentido da pesquisa dos clubes?
Eu acho assim, que, primeiramente, o Grêmio poderia um dia chamar a gente para conversar, assim, sentar com a gente e alinhar os dados que a gente, às vezes, não sabe, que daqui a pouco eles têm, algumas coisas a gente tem, eles não. Equalizar. Primeiro, equalizar tudo, né, Fábio? Tu deixar tudo ali, ó, esse aqui é o ponto máximo que a gente tem. A gente tem reuniu todas as informações de todos os lados, esse aqui é o que a gente tem. E daí olhar o que, que falta e, então, daí ir atrás. Porque, às vezes, fica ali, ó, eu pesquiso a mesma coisa que tu e o Diego pesquisam, e a gente nunca une as pesquisas para ver o que, que falta de fato, entendeu? Eu acho que se chegasse nesse ponto, ó, o Grêmio tem esse acervo em vídeo, o Grêmio tem esse acervo em jornal, isso aqui ser distribuído para os sócios, por que, que não tem um canal que nem a Grêmiopédia para o sócio, entendeu? Poderia ter um acervo de vídeos, um acervo de jornais para os sócios, cara. Sabe que o sócio, hoje, que o sócio do Grêmio tem direito? Nada, cara. Tem 10% na loja, entendeu? 10% eles matam no cartão de crédito, é besteira, 10% não é nada. Então, tipo assim, ó, criar um acervo disponível para o sócio. A partir dali, tu poder equalizar as dúvidas. Porque, assim, ó, em matéria de internet, a Grêmiopédia acho que é o site que mais tem coisas sobre o Grêmio, sabe? De maneira, assim, de jogos, etc. E a gente também tem um acervo de vídeos. Claro que a gente usa o YouTube de repositório, né? Mas a gente tem um acervo de vídeos, a gente tem gols que nunca ninguém viu que tá lá, entendeu?
1.200 vídeos a gente tem.
Isso hoje no dia 19 de outubro, amanhã talvez mais. E a gente sabe, por exemplo, assim, ó, que os anos 2000 a gente quase não colocou os gols, né? Me corrige, né, Michael, tu que cuida bem, mas ali nos anos 2000 a gente não tem colocado os gols ainda.
É, eu acho que cai mais ou menos no que o Fábio tava falando, né, que como é fácil conseguir esse material de 2000 para cá, eu mesmo
vai mais difícil, né?
Lá, acabo não me interessando muito em colocar. Eu tô focando mais a pesquisa nos 80 e 90 para que a gente não venha perder nenhum material, né? Porque a gente não sabe, o YouTube amanhã ou depois pode algum canal sair do ar e a gente ficar sem o material. Mas os anos 2000 para frente, eu tenho certeza que o momento que a gente quiser recuperar esses dados e colocar no site, a gente vai ter disponibilidade, né? Porque então, é tudo recente, é fácil.
Seria interessante se o Grêmio pudesse equalizar essas dúvidas da gente. Oh, puxa vida, a gente fez várias excursões para a Europa, que a gente não tem foto, daqui a pouco o Grêmio abre o acervo para a gente e tem foto para todo mundo conhecer. A gente não sabe como é que era a camiseta do adversário que a gente enfrentava. A gente supõe que fosse essa.
Sim.
Até outro dia, eu consegui uma foto, tem acho que um mês, de uma disputa contra o Bayern. A gente achava que eles jogaram de vermelho e eles jogaram de branco. Mas a gente não sabia. Mas alguém tinha essa foto, a gente conseguiu. Eu consegui através de um historiador, o Luiz Alves Rubro, que é colorado. Só que ele tem um acervo fantástico de Grêmio e Inter. Quem trabalha com história, com pesquisa de futebol, conhece ele. Ele não aparece em mídia nenhuma, mas o cara sabe tudo. E ele nos ajuda pra caramba. E ele me mandou a foto contra o Bayern. Ninguém tinha essa foto, sabe? O Grêmio foi campeão num torneio na Europa, só que ninguém tem a foto, nem o próprio Grêmio, ou se tem, não disponibiliza. Primeira coisa que eu acho que eles podiam abrir a caixa preta que a gente brinca, que a gente fala, e a gente equalizar, ó, isso aqui é o que a gente tem, vamos disponibilizar tudo para vocês, são historiadores que querem levar o nome do Grêmio, a gente nunca pediu dinheiro para nada, entendeu? É aberto, quem quiser entrar no Grêmiopédia, copia tudo ali, ó. Só tem disposição.
Sim.
Tem 20 mil páginas, um dia tu termina, começa hoje e um dia tu termina. Mas tá ali, tá aberto. Então, se eles colocassem o que eles têm, a gente ia transformar, dar um boom maior ainda no que a gente tem e procurar o que falta, de fato.
Porque, outra às vezes, coisa interessante também seria alinhar os critérios, né? Muitas vezes a gente discute o que, que é jogo do time oficial, do time A, do time B, né? E isso é uma coisa que a gente debate muito, até tu falasse no Luiz. O Luiz, para mim, quem pesquisa futebol aqui no Rio Grande do Sul, tem que conhecer o Luiz, ele é um dos caras mais sérios e mais competentes que eu conheço, né? E ele, nós temos essa nossa loucura de Grêmio, ele é colorado e tem 2-2, né? Ele é um cara fantástico, o acervo dele é absurdo, né? Mas o que a gente sempre discute é a questão dos critérios. Então, por exemplo, para mim, no meu critério, o número de Grenais está completamente fora da casa. Né? Nós estamos completamente fora. Aí eu pergunto para vocês, o que, que é um jogo oficial? Eu tenho que desconsiderar a Copa FGF? Não, a Copa FGF ela entra na minha contagem. Por quê? É um jogo oficial de duas equipes federadas, jogadores profissionais, elencados na federação, uma competição profissional, com fardamento, com árbitro, entendeu? Por que que eu desconsidero? Porque os 11 principais da mídia não estão jogando? Então, e eu respeito qualquer opinião. Se tu me disser que tu não concorda, eu respeito, com uma condição. Que tu tenhas critério na tua análise. Entendeu? Se tu tiver critério na tua análise, eu respeito, porque cada um segue a sua linha de trabalho. Né? Eu posso não discordar, porque eu tenho o meu pensamento. Então, jogo de 60 minutos, eu não posso considerar como jogo oficial, porque ele sai fora de uma linha, de um critério de análise que eu tenho. Né? Agora, por exemplo, uma Copa FGF, por que que eu não vou botar? Entendeu? Eu gostaria que alguém me explicasse. Eu não posso dizer, porque sim. Vou te dar um exemplo recente. Em 2013, se eu não me engano, no primeiro ano da Arena, o Grêmio jogou com o Veranópolis com um time totalmente reserva. Era um time B. E aí?
Por que que ele não entra?
Por que que ele é oficial? Entendeu? É o mesmo critério de uma análise de um jogo do Grêmio na Copa Federação Gaúcha de Futebol.
A Recopa esse ano.
Pois é. Então, são critérios que a gente tem que estabelecer e talvez de uma forma conjunta, como tu falasse, né, se o Grêmio quiser um dia receber os pesquisadores ou algo nesse sentido, ou pelo menos nós estamos começando a fazer isso na nossa associação, de uma forma que fique mais clara e que fique também melhor para pesquisar, né? Eu não sei o que vocês acham.
Ô Fábio, aproveitar, eu queria puxar o gancho ali do que tu falou antes, que eu tenho uma opinião que é a única que eu acho que é efetiva na minha visão para a gente mudar essa questão do Grêmio. Institucionalizar, colocar como regra um percentual do rendimento, do lucro, do valor anual do Grêmio para fins de preservação histórica. É o único jeito da gente ter efetivamente algum tipo de valor ou algum tipo de preservação histórica. Porque se depender do clube como um todo, nós sabemos que entra... gestão, sai gestão e não existe preservação histórica. Eu tenho algumas informações, o Júnior sabe que estava junto quando a gente ouviu isso, que é oficial do Grêmio, óbvio, não vou falar quem foi, né? Que tem material do Grêmio, material histórico, material de 1918, 1913, 1914, apodrecendo numa sala do Olímpico. Lá no Olímpico aí. Que não foi buscado. Porque o Grêmio, ao invés de pegar esse material e fazer um catalogar, organizar e utilizar, ele está alocando pessoas para arquivar a notícia do Grêmio. A notícia que saiu hoje no jornal, tem uma pessoa lá que está pegando, copiando e salvando numa pasta.
Viu, Diego? Então, assim, se tu me permite, eu não quero fazer juízo de valor em relação a isso. Mas assim, ó, eu vou te dar o meu testemunho, porque eu me dou muito bem com o diretor do Museu do Grêmio e com as pessoas que trabalham lá. O trabalho que o Carlos faz e que o pessoal dele faz é excepcional.
Excepcional.
Sabe qual é o problema? Sim. Na minha humilde
opinião,
o problema é o seguinte, eles não têm gente, eles não têm braço.
Não tem.
Eles não têm
não
recurso.
Tem gente, não tem nada.
Para conseguir 10 mil para o museu, tu tem que pedir para todo mundo. Entendeu?
Tu tem que pra conseguir fazer um perfil lá para eles, né, Fábio?
Entendeu?
Então eles, eles queriam fazer um perfil, né, Fábio? Eles não conseguem fazer um perfil. Aí tu vai achar 10 mil perfis inúteis do Grêmio, do clube mesmo. Perfis que não tem necessidade de existir e não tem um perfil do museu, do memorial.
Agora, esta questão...
Não é porque eles não querem.
Esta questão que tu coloca, Diego, em relação a um valor de investimento para que seja fomentada a história do Grêmio, eu utilizo a tua palavra, a tua ideia, simbolizando de uma única forma. Através desse espaço que eu estou criando no YouTube, através do trabalho que vocês têm, somos nós, inúmeros gremistas pesquisadores que gostam da história do Grêmio, que tem que começar a sugerir, dar ideias e criar algo para que o Grêmio consiga preservar a sua história com a nossa ajuda também. Entendeu? Porque assim, ó, embora o trabalho dele seja fantástico, e é a minha opinião, eu acho o trabalho do Memorial do Grêmio muito bom, e vamos separar Museu do Grêmio do Memorial do Grêmio.
Sim.
O cerne da nossa
tem que separar,
história,
não tem como.
O cerne da nossa história está lá em cima, na arena. O museu lá embaixo, ele agora que vai deixar de ser terceirizado. Entendeu?
Aquilo é um absurdo.
São pessoas que não conhecem o Grêmio. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Nós podemos sim contribuir através de ideias dessa, como a tua, para que a gente consiga preservar a história do Grêmio. A gente olha, vocês pesquisam diariamente sites de outros clubes, o que tem de trabalho bacana, de resgate histórico, de clubes da Argentina, do Uruguai, da França, da Alemanha. Na Alemanha tem muita coisa que preserva história. Então, eu acho que parte da gente, e isso foi uma coisa que eu fiz questão quando eu falei com o Júnior, de colocar uma conversa com vocês como uma das primeiras, um dos primeiros vídeos do canal, com o objetivo de fazer com que aquele torcedor que vem entrar aqui nesse espaço e conhecer um pouquinho da história, conheça também as pessoas que também fazem pelo Grêmio. Entendeu? Porque eu, que sou pesquisador, que pesquiso o Grêmio há 20 anos, que cheirei ácaro em museu, que sujei minhas mãos nos jornais velhos, entendeu? Que tenho mais de 160 mil fotos de jornal. Eu sei o valor que é o trabalho que a gente tem. Então, quando uma pessoa te pergunta assim, ó, quantos gols o fulano tem ao longo lá de 300 e poucas partidas, e tu dá um número e o cara vai pro jornal e dá um número e não cita a tua fonte, eu não fico pé da vida porque ele não citou o meu nome. Eu fico pé da vida pela desvalorização do nosso trabalho.
Sim.
Entendeu? Porque é um trabalho. Todos nós aqui trabalhamos de alguma forma, claro que isso é uma paixão nossa, um lazer, uma fuga, mas nós trabalhamos em prol do Grêmio. Vocês deixam de trabalhar, deixam de ganhar dinheiro, colocam dinheiro do bolso para pesquisar. Entendeu? Então, eu como pesquisador tenho que valorizar o trabalho de vocês, entendeu? Porque se nós não valorizarmos o nosso trabalho, ninguém vai valorizar. Quem faz o Grêmio...
É importante que a torcida conheça.
Quem faz o Grêmio não é o dirigente. Somos nós, torcedores. No momento que tu entrar... Eu vou te contar uma história bem rapidinha. Nas minhas pesquisas, uma vez, eu estava atrás de jornais antigos, revistas e tal. E eu, em algum espaço da mídia social, eu coloquei que eu estava procurando jornal, revista antigo. Muitos, acho que umas 15 pessoas me ofereceram jornais. E aqueles tradicionais, né? A Grêmio, capa de Grêmio, jornal que ganha o campeão do mundo, campeão da América, do Brasil, papapá. Tudo que eu não tinha, eu armazenei, digitalizei e dei todos os documentos para o Grêmio. Para que ele utilizasse de alguma forma ou fizesse o que quisesse. Entendeu? E uma vez, um senhor me ligou e disse assim, ó, tu vem aqui na minha casa no sábado aqui, quero te entregar o material. A minha filha me disse que tu pesquisa Grêmio e tal. Eu cheguei lá e ele me deu, tradicional, né? 3 sacão de jornal velho. Nunca rejeitei, porque sempre tem coisa boa. Mas quando eu tava vindo embora, ele olhou para mim e me disse assim, ó, poxa, eu vi que tu gosta muito do Grêmio, pelo jeito que a gente tá conversando. Só um pouquinho que eu vou ali em casa, vou pegar um negócio que eu te dar. Eu acho que vai ficar melhor contigo do que comigo. Ele foi na casa dele e voltou. Isso aqui que ele me deu? Uma bandeirinha de papel do Grêmio que foi colocada em todos os assentos da inauguração do Estádio Olímpico.
Imagina.
Tá me entendendo? Então, o que eu quero te dizer é que, claro, nós somos mais novos, mas tem muito torcedor do Grêmio que tem muito material, muita coisa inédita, muita coisa difícil de se encontrar, que está lá sendo comida por trás. E que talvez ele tenha falecido e o filho não dá valor, porque assim como tu dá valor para a pesquisa do Grêmio, talvez o teu filho não, nem esteja aí. Entendeu? Cada pessoa tem o seu hobby, a sua vontade, os seus desejos, entendeu? Então, muita gente não passou adiante essa pesquisa, essas histórias do clube, essas coisas que se guardam. E tem muita coisa para garimpar. Né? Então...
Tu tem toda a razão. Eu até gosto de brincar, né? Que, infelizmente, Deus não me deu o dom de jogar futebol, de estar lá em campo fazendo gol. Mas a minha parte pro Grêmio eu tô fazendo. Pesquisando, mantendo viva a história. Tanta coisa que a gente já descobriu ao longo... Assim, a gente nem consegue enumerar, porque na hora que a gente descobre é algo totalmente inédito. Mas quando tu descobre outro, daquilo já é supérfluo, né? Poxa vida, só um exemplo, né? Um mês atrás, 2 meses atrás, a gente encontrou, através de um outro colega, pesquisador, encontrou e mandou pra gente o gol que o Grêmio faz no Barcelona. Pô, ninguém sabia. Tu entra no nosso canal, um monte de gente assim, ó, pesquisei, procurei esse gol e não encontrei. O Maicon, por exemplo, era o objetivo da vida dele encontrar esse gol. E a gente encontrou, verdade, sabe? Lógico, que agora o objetivo não é mais
agora
esse,
é
né?
Agora é outro, agora é o Bayern.
Agora é outro. Procurar o gol do Bayern, né? Mas, enfim, a gente... São coisas que vão acontecendo, né? E a gente vai... Se a gente somar tudo, chega num negócio muito grandioso. Mas cada dia que passa é uma conquista diferente pra gente, né? É muito gostoso pesquisar. Claro. Só quem foi mordido pelo ácaro ali sabe do que a gente tá falando, né?
Não, e é essa coisa aí que eu digo, que nem o Fábio fez uma observação muito boa, até porque é importante que as pessoas não entendam que lá no Grêmio não tenham pessoas que estão preocupadas com o clube. Pelo contrário. Vai, eles ficaram super felizes. A gente foi lá, conversou, sentou, a gente passou uma tarde conversando. Depois eu acho que os ouvidos dele até começaram a doer de tanto que eu falei, eu gosto muito de falar, né? E aí, daí o que que acontece? O problema lá é o quê? Tu vai no nosso co-irmão, eles têm biblioteca, eles têm o fulano de tal que faz tal coisa, tem um que é só o cara que vai receber o e-mail, sei lá. Eles têm uma estrutura toda baseada para questão histórica. E aí do outro lado tu vai no Grêmio ali, tem um lugar de chão batido, né, na arena, que nem piso eles tiveram capacidade de colocar.
Então, é verdade. Assim,
é isso que eu digo, assim, é apavorante tu ver o material do Grêmio, às vezes, no chão batido, porque não se tem esse carinho pela história. E é coisa que a gente tem porque a gente gosta mesmo. E que o torcedor tem que... A gente vai alimentar isso no torcedor, né? Com o nosso trabalho, a gente vai alimentando isso, vai mostrando a importância disso. E nem a pessoa vai lá e olha, ah, estatística contra o Palmeiras. Não, isso aqui não pode ser, não. Agora o Palmeiras vai perder pro Palmeiras. Tu começa a criar uma ideia dentro do torcedor de que, ó, eu não posso me perder pro Palmeiras, a estatística tá feia. E é, por querendo ou não, a gente acaba criando isso como torcedor. E é legal, porque isso engrandece o clube, né? Vai valorizando. Se a gente for parar para analisar, uma coisa que eu gosto, é uma observação que eu gosto de fazer, que eu acho que muito torcedor não sabe. A gente falou antes da Copa Los Angeles, que pode ser uma
Copa
Interamericana, né?
Né?
O Grêmio foi... classificado para uma Copa Interamericana em 1995 e abriu mão de conquistar a competição. O Atlético Nacional, como vice-campeão da Libertadores, foi e ganhou. Hoje a gente poderia ter uma Copa Interamericana. Então é um exemplo, né, que a gente pode dar de numa época que talvez a gente poderia ter um título hoje que a gente ia valorizar muito, que nenhum clube brasileiro tem.
Pessoal, para encerrar, queria agradecer a vocês e passa para o torcedor gremista aí os canais da Grêmiopédia.
Bom, como eu sou estagiário do Twitter e do Instagram, É o Instagram e o Twitter é arroba Grêmiopédia, fácil de achar ali, só botar arroba Grêmiopédia vai encontrar. Agora os outros canais eu não sou estagiário.
Eu terceirizei o Facebook, mas é também arroba Grêmiopédia ali, procura ali, facebook.com.br Grêmiopédia, também tem o nosso canal lá, mas o nosso forte é o site, hein, pessoal?
E eu sou estagiário do YouTube aí também, entre no canal do YouTube, é Grêmiopédia, escrever lá, eu acho que é o único que aparece, Grêmiopédia, né, espero eu. Temos aí um acervo já com 1.500 vídeos, né, 1.200 é de gols, tem jogo completo aí, mais de 100 jogos, tem entrevista de jogador, ex-jogador, então tem bastante conteúdo aí, acessem o canal e se inscrevam lá, tá bom?
É assim que vocês acham a gente. Se inscrever, porque é assim que a gente vai divulgando
E todo mundo aí, vamos dar o like aí no vídeo do Fábio agora, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, aquelas coisas de site agora, de YouTube, é que agora o Fábio tá entrando nesse mundo aí.
Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Que continuem assim, preservando e contando a história do Grêmio. Belíssimo trabalho que vocês fazem. Um grande abraço a todos. Te
agradeço a oportunidade.
Isso, um abraço.
Obrigado mesmo.
Abraço.
Até mais.